Exfoca. Histórias, causos e tendências.
Olá, eu sou Beatriz Negrão. Esse é o Exfoca, podcast do Labjor FAAP, onde alunos entrevistam jornalistas atuantes nas mais diversas áreas de possibilidades da nossa profissão. Lembrando sempre que este é um espaço aberto para toda a comunidade FAAP. Nesse episódio, vamos conversar com Bruno Torturra. Bruno trabalhou por 11 anos como editor de música e fotógrafo da revista Trip. É um dos idealizadores do Mídia Ninja e editor-chefe do Estúdio Fluxo e programa Greg News.
Bruno, como que você escolheu e por que você escolheu o jornalismo? Como que você chegou até aqui?
Olha, eu não escolhi muito. Foi meio por acaso, entre aspas, assim. Eu não fiz faculdade de jornalismo. Eu fazia propaganda e marketing e eu larguei a faculdade. Eu não me formei. Eu sabia que eu queria trabalhar com comunicação, que era esse o meu caminho, mas eu juro que eu nunca tinha pensado em me tornar repórter, porque eu tinha outras ambições criativas. Eu queria ser músico, queria desenhar, queria fazer coisas mais artísticas. E eu entendia, acho que erroneamente, mas eu entendia que na propaganda eu ia ter mais chance de exercer esse lado meu. Mas desde muito cedo, desde criança, bem cedo mesmo, eu venho de uma família que tem muito jornalista, muito ligado à imprensa, e eu sempre fui muito viciado em notícia. Sempre vi no jornal, revista, eu era ligado em política, eu sempre me importei muito com essas coisas. E aí, quando chegou no terceiro ano da faculdade, no terceiro, segundo ano, no terceiro ano da faculdade, eu tive algumas experiências, assim. Eu comecei a me frustrar muito com a minha faculdade. Eu vi que eu não queria trabalhar em agência. Eu tive vários empregos antes, em agência, em produtora, já fui garçom, já trabalhei no começo dos sites aqui, eu tive empregos em websites. Vi que eu não queria trabalhar nisso, estava muito frustrado. E aí aconteceu o 11 de setembro, os atentados nas Torres Gêmeas, e aquilo mexeu muito com a minha cabeça, porque eu já era muito ligado em política americana, eu já entendi o que estava acontecendo, eu já odiava o presidente Bush naquela época e tal, e aí eu larguei a faculdade. Eu falei, eu tô indo para um caminho que eu não quero ver o fim dele, assim, então melhor eu sair logo do que eu ter que desistir daqui a alguns anos. E eu fiquei muito abalado com aquela situação, com o caminho que eu achava que o mundo ia tomar, e resolvi assumir que eu queria ser artista, ou eu ia trabalhar com cartoon, com música, com alguma outra coisa. E aí, naquele mesmo mês, assim, um mês depois, eu li uma revista Trip, que eu já lia e tal, mas eu peguei uma especificamente que tinha algumas matérias que me tocaram muito, que eu me identifiquei muito. E aí eu mandei um e-mail para os caras, como que não quer nada, assim, eu mandei um e-mail, morava sozinho e tal, já há muito tempo, então eu mandei um e-mail. E o dono da revista me respondeu rapidamente, falou, então você pode vir aqui e a gente bate um papo. E eu nem pedi um emprego, era assim, era ver se tinha alguma coisa para eu fazer na revista. E eu estava oferecendo cartoon, sei lá, qualquer coisa, texto de ficção, alguma coisa. E quando eu cheguei lá, eu tive muita afinidade com as pessoas que me entrevistaram, eles são meus super amigos, até hoje, e os caras me ofereceram no mesmo dia, assim, para eu fazer a parte de música da revista. E eu topei na hora, evidentemente, não tinha emprego, fiquei achei uma maravilha. E aí eu comecei a frequentar a redação muito mais do que eu precisava, porque era um freela que eles me ofereceram. Então, uma vez por mês, eu tinha que entregar para eles uma coluna de música, discos e tal, que saía na época. E só que eu comecei na redação sempre. Eu ia todos os dias.
Bater ponto lá.
Eu batia ponto por vários motivos. Eu não tinha computador em casa. Eu era muito duro naquela época. Eu estava bem mal das pernas, assim. Eu não tinha emprego, morava sozinho e tal. E a minha internet caía sempre. Não tinha grana para internet. Eu tinha que usar em lan house e tal. E eu comecei a frequentar a redação muito mais do que eu precisava. E eu vi que aquele ambiente era um ambiente que eu queria estar. Eu falei, eu não vou sair daqui. É aqui que eu quero trabalhar. E aí eu comecei a sugerir pautas. E eu tive muita sorte, porque a Trip, muito mais do que um veículo tipo a Folha de São Paulo, o Globo, algum outro veículo um pouco mais industrial, assim, a Trip, ela é muito aberta para pessoas que não são jornalistas. O próprio, assim, eu tinha muita gente lá que eram os meus editores, que tinham feito outras faculdades e tal, e o tipo de pauta que eles colocavam na revista me permitia muito exercer meus interesses e não exatamente a minha capacidade de jornalista. Eu não era tão investigativo, eu não tinha que checar coisa, eu não tinha que estudar um assunto. Eu passei muitos anos fazendo experiências. Então, eu me colocava em uma situação e escrevia um relato pessoal. E eu fiquei 12 anos lá, quase 12 anos na revista. Então, a revista Trip foi a minha escola de jornalismo. Rapidamente eu virei repórter, porque eu acho que eu tinha alguma vocação para isso. E a revista me abraçou muito e eu abracei eles. Então, assim, com os anos eu virei repórter especial, aí eu fui morar fora para ser o correspondente da própria revista na Califórnia. Fui diretor de redação, editei, assim, a revista inteira de várias formas. Escrevi nota de rodapé, matéria de capa, temas e tal, chefiei equipe. E aí, em 2011, eu comecei a botar um pé para fora dela, quando eu comecei a entender que tinha um caminho na mídia independente digital, quando eu vi uma fronteira digital se abrindo de maneira muito clara, assim. E em 2013, finalmente, eu saí da revista Trip, e desde então, tô num jornalismo, não digo independente, né, porque essa palavra é muito complicada da gente definir o que é independente e o que não é, mas acho que eu entrei num caminho de jornalismo experimental e muito mais atrelado à minha pessoa, assim, acho que as coisas que eu estou interessado em dizer, ver, investigar e experimentar como técnica e linguagem, modelo de negócio e tal, até porque eu também percebi que a Trip tinha uma redação muito específica, era um ambiente muito livre para a criatividade, para o desenvolvimento de uma liberdade que eu acho que eu não conseguiria muito se eu trabalhasse na Folha de São Paulo, em alguma grande editora e tal. Já tive algumas ofertas e eu nunca quis, porque eu acho que eu não seria muito feliz numa redação muito grande hoje em dia. Mas aí de lá para cá eu fiz muita coisa, mas o começo, respondendo bem, bem objetivamente, foi por acaso. Eu não decidi virar repórter. Eu caí em uma redação e falei, é aqui que eu quero ficar.
Que legal. Eu sou formada em publicidade e propaganda também. Saí de lá falando, meu Deus, eu não quero isso para minha vida. Vou pro jornalismo. Fazer alguma coisa pelo bem público. E quais você diria que foram as maiores dificuldades, assim, que você encontrou no decorrer da sua carreira?
Maiores dificuldades? Olha, tem várias formas de responder, né? Eu acho que tem dificuldades muito pessoais, né? Que acho que não são bons exemplos, mas acho que as pessoas podem se identificar de alguma forma. Por exemplo, eu sou meio gago, né? E eu acabei que eu controlei essa gagueira, mas mesmo hoje eu tô gaguejando um pouco, eu fico hesitando em falar, eu tenho dificuldade em botar minha voz para fora. E é sofrido isso. No começo, no jornalismo, é praticamente impossível, era muito difícil. Então, uma parte de eu escrever essas matérias, que davam super certo, mas eram matérias individuais, eram experiências que eu ia ter, eu fazia alguma coisa, experimentava alguma outra coisa, era justamente para não ter que falar com muita gente. Eu escrevia sozinho, sabe? Eu ia lá me alguma coisa aí eu voltava. Uhum. Especialmente no telefone, eu tenho muita gagueira quando eu tenho que ligar para alguma pessoa, não consigo. Até hoje eu não consigo ligar. Então, assim, o Zoom me facilita muito. Se essa conversa fosse pelo telefone, ia ser muito pior. Então, eu sofri com a minha gagueira e ainda sofro, tá? Isso foi um puta desafio individual, mas mudou o jeito como eu entrevisto as pessoas, o jeito como eu... o jeito que eu virei um jornalista.
Que legal.
Outra dificuldade que eu acho, acho que são dificuldades mais intrínsecas à nossa época, na verdade, para o nosso ofício. Eu tive o privilégio, ao mesmo tempo o azar, né, de ver a ascensão das redes sociais como a principal mídia do mundo, né? E isso impõe um desafio muito grande para o jornalismo como um todo e para o profissional, que é o seguinte: como é que você se mantém relevante, como é que você ganha o impacto que você acha que o seu jornalismo merece ter, ou que o jornalismo em si precisa ter na sociedade para ela melhorar, para ela expandir a consciência própria e tal, em um ambiente de excesso de informação. Isso eu acho que é a maior dificuldade que eu encontrei, e eu mudei muito minha carreira e minha visão por causa disso. Que assim, o jornalismo ele sempre foi muito importante no passado, não só porque a gente fala a verdade, porque muitas vezes a gente não fala a verdade, não porque a gente é o guardião do poder, porque na verdade, antigamente, as pessoas mais ricas eram as pessoas que tinham os meios de comunicação, então isso também é um sistema injusto, muito forte, o jornalismo. Ele sempre foi muito necessário, sempre muito importante. Mas essa importância dele, ela vinha muito do fato de que a informação de qualidade, ela é um bem escasso na sociedade. As pessoas não tinham aonde recorrer. Eu, quando era criança, te falei isso, eu era viciado em jornal. Mas eu não sei se eu seria hoje, se eu fosse criança. Porque eu teria tantas alternativas de
estímulo. Tem tanta
estímulo,
coisa para fazer, né? Tem tanto,
tanta coisa para saber, para ver, tanta notícia de outras, tanta informação que me chega de outras formas, que não é a notícia necessariamente, que talvez eu não lesse a Folha de São Paulo todos os dias, desde os 8 anos de idade. Talvez eu tivesse mais ligado em outras coisas. Talvez eu tivesse vendo ondas diferentes em redes sociais, nos meus aplicativos e tal. E acho que a grande dificuldade que eu senti, e eu mudei minha carreira muitas vezes por causa disso, em crise por causa disso, é como é que a gente se mantém relevante, como é que eu mantenho o impacto de uma reportagem minha dentro de um ambiente de excesso e não de falta. E essa transição aconteceu muito rápido. Então, dá um exemplo. Eu por 11 anos, eu fui um repórter de texto. Eu nunca tinha feito um vídeo na minha vida, eu nunca tinha apresentado uma reportagem, nunca tinha dado uma entrevista em vídeo na minha vida, nunca tinha feito uma entrevista em vídeo na minha vida. E de um dia para o outro eu comecei a fazer lives, em 2011 isso. Porque isso não é porque eu estava afim de ficar famoso no vídeo. Eu era gago, eu não tenho nenhum conforto nisso. Mas é porque ficou muito claro que as pessoas pararam de ler as minhas reportagens. E o que eu estava escrevendo, que dava um trabalhão, eu caprichava, editava, era uma por mês só. Imagina isso. Dava para escrever direito, sim, fazer grande e tal.
São reportagens de fôlego, né?
Eu vi que as pessoas estavam comentando o título, ela estava repercutindo no Facebook, mas você via que as pessoas não estavam entendendo o que eu estava dizendo, porque eu acho que... E aí eu comecei a perceber que eu parei de ler revista. E se eu parei de ler revista, o que eu estava chateado que as outras pessoas também não estavam lendo?
Quem que está lendo, né?
Eu era tão culpado quanto, né? E aí eu falei, acho que a gente está indo para um lugar onde o jornalismo ele não é mais um... Ele não é mais uma forma, né? Ele não tem a reportagem de fôlego, a reportagem curta, o texto, o rádio, o vídeo, o documentário. O jornalismo, ele é uma linguagem, ele não é mais uma forma, ele é uma ética, ele não é uma estética. E aí eu falei, eu vou ter que me desapegar da forma do veículo, do texto, do vídeo, e eu vou ter que entender que a minha função aqui é me recriar a minha profissão dentro de um ambiente de excesso de informação, onde a tecnologia é a linguagem para o bem e para o mal. E aí essa foi a maior dificuldade, uma dificuldade diária, na verdade, né? Porque não é que você está tentando descobrir o que tem que ser feito. Você está numa maré, né? Então você tem que descobrir o que tem que ser feito todos os dias. E isso é uma baita dificuldade. E a última, para não deixar de falar disso, é dinheiro. Eu fiz muitos esforços nos últimos anos para viabilizar um veículo de comunicação independente, de baixo custo, mas ainda assim que gera receita, para eu poder ter uma redação. Meu sonho era recriar uma redação nos moldes digitais independentes. E eu cheguei a ter esse estúdio, aluguei um lugar, montei, gastei muito dinheiro e nunca consegui fazer isso funcionar. E hoje o Fluxo, ele só é sustentável porque... Ele só chama Fluxo porque ele já foi um estúdio, ele já foi uma redação. Mas na prática, o estúdio Fluxo hoje é o trabalho individual mesmo, é um trabalho artesanal, digamos. Eu já perdi um pouco a expectativa de recriar a redação. E acho que essa é a maior... Acho que talvez seja o maior desafio que a gente tem como profissão nos próximos anos, acho que não é recriar o nosso salário, é recriar a redação. É como é que a gente vai refazer o ambiente aonde, não estou falando só eu, tá? Mas assim, todo jornalista da minha idade ou mais velho vai te falar a mesma coisa. Fazendo ou não faculdade, ele vai te falar, eu aprendi tudo que eu sei na redação. E eu me preocupo muito com os jovens jornalistas que, raríssimas exceções, não vão ter essa sorte de existir redações, entendeu? E vão ter que ser frila sempre, trabalhando em projetos de curto prazo sempre, não tendo a sorte de poder ter 2 editores acima, pessoas que fazem críticas ao seu trabalho, que trabalha junto com você, que vai junto contigo a campo, gente que te traz referências para você ler e ver, que na minha vida fez toda a diferença.
É, realmente, hoje em dia a gente passa por processo seletivo de estágio que tem 500 pessoas para uma vaga. Então, começa a ficar uma coisa muito também, né?
E não tem muita redação, né? As redações fecharam, né?
Não, não
então,
tem.
Tocaram poucas, né? Acho que o grande desafio não é que não tem redação para vocês estagiarem, né? É tipo, como é que os próprios estudantes e os jovens, o pessoal de 25 anos, de 30 anos de idade, que poderia estar muito próximo das pessoas de 20, vão criar essas redações. E é isso que eu estou falando, não é exatamente um prédio, um veículo, mas como é que essas equipes voltam a ser refeitas? E acho que a gente tem ensaios disso, né? Assim, eu já participei do começo desse processo com a Mídia Ninja, eu criei a Mídia Ninja e outras coisas antes até, de coletivos de jornalistas, na ambição da gente ser uma equipe, da gente ser uma redação do século XXI. Mas é um baita desafio, porque não é só querer, e não é só entrar dinheiro. É porque quando você estabelece uma relação de coletivo, de rede, em geral essas relações elas tendem a não ser muito editoriais, são muito políticas. Elas são relações que mexem com protagonismo, com ego das pessoas, com vontade de se expor, e não tem hierarquia, não tem o mais experiente, o menos experiente, não tem chefia, e essas coisas que soam mal, e elas são ruins mesmo, assim, mas elas têm uma serventia no longo prazo, que é importante. Eu não estou falando que é a chefia, mas que é a clareza de papéis, que facilita muito a criação de uma visão editorial mais sólida para um coletivo. E acho que esses coletivos de mídia, eles às vezes têm vidas muito curtas, ou teto muito baixo na qualidade, exatamente porque são pessoas que estão em relações muito políticas e não
muito
relações
próximas, né?
Não relações profissionais, né?
Sim,
não tem distanciamento.
Não entendo, faz total sentido. Basicamente, minha próxima pergunta era como você enxerga a situação do jornalismo atualmente, como que você vê que a gente está aí. Você meio que já respondeu nessa sua última pergunta, mas acho que tem algum relance que você queira dar, senão...
Tem muito. Tem muito para dizer, assim. Eu acho que isso é engraçado, porque tem muitos anos que me chamam para fazer para dar essa resposta. Festival de jornalismo, conferência, pesquisa e tal. E eu não tô cansado de responder, porque cada vez eu dou uma resposta diferente. Então, na verdade, é uma pergunta boa, é uma pergunta que tem que ser feita sempre, e eu não tenho resposta porque ela sempre muda. Eu já respondi uma coisa muito diferente disso lá em 2011, 2012, 2013, 2014, e eu responderia diferente no começo do ano, agora. Eu acho que tem o jornalismo lato sensu, né, que é uma discussão mundial inteira de como é que a gente vai recriar isso. Eu acho que passa por um pensamento... Essa é a resposta que eu sempre dou. Eu acho que passa por um pensamento que a gente ainda não consegue ter como jornalista. É o seguinte, a gente, de maneira... Não digo arrogante, mas de uma maneira muito autoconfiante, melhor falando, a gente sempre se considerou os profissionais da informação, né? Somos os profissionais da informação. O jornalista é o profissional da informação. A gente passa a informação para as pessoas, se liga a Folha de São Paulo, a Globo News, estão falando isso. A informação de qualidade é com a gente. Mas tem uma coisa que a internet e a cultura digital e o ciberespaço revolucionou no mundo, é que a informação ela não é mais um monopólio dos comunicadores. A informação ela é a matéria-prima de quem faz a programação. Informação não é mais notícia. Informação é bit, megabyte, é dado. E o que a gente faz hoje como jornalista, achando que nós somos os profissionais da informação, a gente está trabalhando na superfície do mercado da informação, porque o mercado da informação de verdade é quem define e editorializa o código e não a notícia. E eu acho que a gente não consegue entender a dimensão disso porque a gente é de ciências humanas. Enquanto a gente não conseguir fazer uma parceria orgânica, natural, e introjetar no nosso pensamento crítico, editorial, tá? Editorialmente falando, o que significa o código e a programação e a taxonomia digital, e como a gente organiza essa informação, e como o modelo de negócio, como a fonte de renda está totalmente dependente de que tipo de arquitetura nós estamos enfiados, e como que os leitores, os espectadores, o cidadão se relaciona com a nossa notícia através de uma arquitetura da informação que impõe possibilidades e limitações muito grandes, a gente não vai ser um mercado de jornalismo mais autônomo. A gente vai estar submetido ao Big Tech. A gente vai estar trabalhando na superfície do Big Tech da mesma maneira como o usuário do Twitter com 20 seguidores está. Porque na rede social, a Folha de São Paulo, eu e o bot do Bolsonaro, a gente é muito parecido. A gente tem um avatar, uma conta, um fundo é azul, um número de seguidores e o mesmo algoritmo ao qual a gente não tem nenhum acesso e ao qual a gente não dá nenhuma opinião. Então, a gente tem um ciberespaço que não é permeável ao pensamento editorial. A gente usa as ferramentas que nos deram, mas o jornalismo, na sua história, ele sempre foi dono, entre grandes aspas, do meio de distribuição da informação. Então, a grande força que a Globo tinha, que a Folha de São Paulo tinha, não era a sua redação, era o seu parque gráfico. Porque no parque gráfico é o poder de verdade, porque é ali que você determina a quantidade, a forma, para onde essa informação vai, quem recebe essa informação, o preço dela, o preço do anúncio nela, o que vai priorizado, o que vai na primeira página, o que vai na última página e o que não vai na sua página, que é mais importante ainda. E quem está definindo isso hoje para a gente não são publishers do jornalismo, não são repórteres. A gente fica tentando hackear o algoritmo. Mas quem define, quem tem o parque gráfico hoje em dia são programadores, homens, jovens, matemáticos, nerds, muito ambiciosos, a fim de ficarem bilionários, que moram numa região muito pequena da Califórnia.
E é o Mark Zuckerberg.
É o Zuckerberg, são os investidores, é o Google, é o Twitter, é o Instagram, são esses caras, entendeu? E o jornalismo nunca entendeu isso, porque a gente gosta de notícia, a gente não gosta de informação, a gente não gosta de bits, a gente não gosta de ver código na frente, a gente não gosta de ter essa conversa. Então, esse é um baita desafio. E esse é para todo mundo, e esse é para os jornalistas que estão começando e para os velhos. Para os jovens, eu acho que existe uma desvantagem em relação à minha geração e uma vantagem. Acho que a desvantagem já está nítida. Não tem muito emprego, não tem muito dinheiro, não tem muita redação. Todos os editores velhos estão indo para o mato, estão montando uma hamburgueria, estão virando redator de documentário, entendeu? E não estão mais chefiando equipes. Isso é um problema grave. A outra coisa é o seguinte: vocês têm ciberespaço assim, aberto para vocês, e vocês têm equipamentos, pautas infinitas. Vocês têm criatividade jovem, vocês têm um olhar fresco sobre as coisas. Vocês vêm de uma geração que, quando vocês nasceram, a internet já existia. Vocês foram alfabetizados na internet, de várias formas. E isso é quilômetros à frente do que eu estou tentando ir atrás, estou tentando me readaptar nesse mundo. E outra coisa, existe uma demanda latente no público, ainda não identificada, por um jornalismo novo, por um jornalismo que una subjetividade com objetividade no ciberespaço. De que maneira que a gente vai inovar de verdade na linguagem e na forma de financiar, né? E isso eu acho que é um potencial que quem vai dar essa resposta... Espero que não tenha que ser eu, assim, nem as pessoas da minha idade para cima. É verdade, porque, tipo, eu já tô velho e tenho muito para fazer ainda, mas eu, se tivesse com a idade que eu tinha quando eu larguei a faculdade, há 20 anos atrás, eu ia estar explorando isso. Eu acho que eu não ia estar mandando e-mail para redações, assim, eu acho que eu ia estar tentando ir à rua com o meu celular, com as possibilidades técnicas que eu tenho, observando coisas e tentando expressar isso para fora e usando para financiar isso as ferramentas que existem hoje. Pix, micropagamento, Bitcoin, essas coisas todas. Mas eu não sei, é tudo especulação da minha cabeça.
A última música que você escutou?
A última música que eu escutei foi uma versão do Gary Moore ao vivo tocando Jimi Hendrix, que foi a Red House.
Muito legal. A última série que você assistiu?
Revi The Office.
Eu gosto muito de The Office também.
Revi The Office, eu acho uma coisa muito maravilhosa. Michael Scott, na minha cabeça, é um dos grandes personagens da ficção mundial, assim.
Eu acho que essas séries que são mais leves, assim, elas acabam cumprindo um papel muito gostoso e confortável na nossa vida também, né?
A pandemia, então.
Exatamente.
É.
Um podcast jornalístico que você gosta?
Eu gosto de, infelizmente, eu ouço muito mais podcast internacional do que os brasileiros. Consumo tanta notícia brasileira que eu acabo reservando os meus podcasts para entender a coisa externa. Eu gosto muito de um que não é exatamente jornalístico, mas ele é documental e ele é muito bom. Chama Scene on Radio. Cena no rádio, Scene on Radio, que é de uma universidade. É brilhante esse documento, esse podcast, ouço com uma frequência. Quase todo dia eu ouço do New York Times, o Daily. Eu acho bom, acho alta qualidade. Às vezes não gosto muito, às vezes acho chato, mas quando eles acertam muito. Mas eu confesso que eu não ouço muito podcast de notícia, não. Quando eu ouço podcast, eu gosto muito de podcast de ciência e entrevistas.
Que legal. E um livro que você gostaria de dar de presente para todo mundo que você conhece? Aquele livro que você comprou e falou, tá aí um livro que todo mundo precisava ler.
É, o livro que eu mais dei de presente na minha vida foi O Galápagos, do Vonnegut. É um livro que eu acho que todo mundo deveria ler. Mas é um livro bem específico também. Mas recentemente, acho que não tem em português esse livro. O Galápagos tem, tá esgotado, mas dá pra achar. Um livro que eu acho que todo mundo deveria ler, e espero que botem em português o quanto antes, é Evolução da Beleza, do Richard Plum. É sobre evolução, sobre seleção natural. Na verdade, não é sobre seleção natural. É sobre a parte menos observada do processo evolutivo do mundo, que é a seleção que as fêmeas fazem, de como a percepção subjetiva estética foi um motor mais importante para a evolução do que a seleção simplesmente natural, do mais adaptado, que é uma das coisas mais lindas que eu já li, assim, é como que a consciência começa a aparecer em torno da percepção do que é bonito, do que é esteticamente agradável. É muito, muito interessante. E é um livro que tem um sentido muito forte, inclusive pro feminismo, eu acho. É um dos livros mais feministas que eu já li, absolutamente biológico, objetivo, que em geral é algo tido como muito machista, né? Muito patriarcal, os machos, a força, não sei o quê. E, na verdade, inverte e explica muito da dinâmica dos sexos através dessa coisa. Então é um livro maravilhoso, Evolução da Beleza, Evolution of Beauty, do Richard Plum. É um livro que mexeu muito com a minha cabeça.
Muito legal. E o melhor conselho que algum jornalista ou alguém já te deu nessa profissão?
É que alguém já me deu nessa profissão?
Alguém já te deu.
Usar menos advérbio. Seu texto. Usar o menos possível. É, realmente faz muita diferença quando escreve, né? Mesmo falando hoje em dia. Eu não me lembro de um conselho especificamente, assim, uma frase que me deu, mas eu acho que eu consigo resumir. Talvez é o meu que eu tenho para dar.
Eu vou te perguntar qual é o seu conselho.
Então, o meu conselho
é
o que eu aprendi.
Qual é o seu conselho para nós, futuros jornalistas?
Então, o meu conselho é o mesmo conselho que eu acho que eu recebi de várias formas. Nunca resumiram dessa forma na minha vida, mas foi isso que me disseram muitas e muitas vezes. Você precisa sempre, no jornalismo, ouvir muito mais do que você fala e ler muito mais do que você escreve. E a gente, sem perceber, a gente corre o risco de não fazer isso. E pode parecer incoerente eu falar isso, porque nos últimos anos eu tenho sido só um grande falador, né? Eu fico falando, tudo é minha opinião. Mas mesmo essas opiniões, que às vezes eu fico uma hora e meia dando no ar, eu tento, às vezes não consigo, mas eu tento honestamente que elas sejam fruto de uma reflexão vinda depois de escutar muito mais horas de outras pessoas falando sobre as coisas. E isso eu acho é essencial. Ah, e um conselho que eu vou dar, daí é meu, porque eu acho que é um problema da geração mais jovem, e é difícil, porque a rede social dificulta isso, mas não começa a sua carreira dando opinião, começa a sua carreira, de alguma forma, olhando para fora e não para dentro de si. É uma coisa muito estranha que aconteceu nos últimos anos é isso, eu acho. Por exemplo, em geral, um colunista, alguém que dá opinião no jornal, era o fim da carreira de alguma pessoa, no melhor sentido da palavra. A pessoa já fez de tudo, já ouviu todo mundo, já entrevistou 10 mil horas, já viajou, já ficou correspondente, agora a gente quer ouvir o que você acha. E, em geral, o que eu vejo muito, assim, o jornalista, ele sai da faculdade, a primeira coisa que ele monta é um blog de opinião, falando o que que ele acha sobre tudo, o que que deveria ter sido feito, quem que errou, adjetivando os políticos, quando, na verdade, eu Eu sinto isso uma introspecção muito, muito precoce. Eu acho que é sempre bom manter a insegurança e as dúvidas como um grande ativo da nossa profissão, assim. E acho que esse talvez seja um dos problemas de você priorizar muito, inclusive a sua própria militância, né? Porque a militância vem com muita convicção no geral, né? Então é você também manter essa insegurança sempre como uma qualidade sua e não como um defeito, né?
Bruno, muito obrigada. Eu saio da entrevista ainda mais sua fã.
Ah, para.
Acho o seu trabalho, assim, realmente muito importante. Acho que realmente tem um significado muito grande. E, enfim, uma importância imensa. Então, aproveitar mais uma vez para te agradecer. Não só por ter topado dar essa entrevista aí pra gente, mas também por, poxa, existir e fazer todas as coisas super legais que você faz.
Então, Eu me divirto fazendo.
Que bom.
Eu gosto muito de fazer o
Sou
que eu
genuíno.
Faço.
Todas as coisas que você faz, elas são genuinamente autênticas, assim. Dá pra ver
que
tem coração.
Essa é uma sorte que eu tenho, apesar de ter feito muito esforço para que essa sorte pudesse existir. Mas eu recomendo muito para os jornalistas isso, assim. A gente não tá numa profissão para ficar rico, né? Certo? A gente não
escolheu. Não é esse o objetivo, né?
A gente não está aqui para comprar um iate.
Seria
outra coisa. É, mas eu acho que a gente está aqui para ter uma vida interessante, né? Então, eu acho que mais do que autenticidade, assim, que eu te agradeço o elogio, mas é buscar o seu próprio caminho, né? O que, que você quer no jornalismo e mais importante, o que, que o seu jornalismo tem a dar para a sociedade, né? Mesmo que seja uma comunidade pequena, como a que me acompanha, que é pequena, mas eu sou muito orgulhoso dela e muito feliz que ela existe. E é isso aí.
Nós vamos terminando esse episódio por aqui, mas não se preocupe, porque essa temporada está recheada de pessoas interessantes. O roteiro e a produção desse episódio foi feita por Isabela Guimarães, tanto quanto a apresentação e entrevista. A coordenação foi do professor Álvaro Bufarrá e a edição do técnico Ronaldo. Obrigada!
Você ouviu Esfoca. Histórias, causos e tendências.